Senhoras e senhores, muito boa tarde. A Câmara de Vereadores recebe os senhores e senhoras para mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo de São Francisco de Assis. Convido o secretário da Câmara para que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Ângelo Rosta.
Presente.
Vereador Didamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Silvanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente.
Com a presença unânime da senhora e dos senhores vereadores, eu invoco a proteção de Deus. Dou por aberta a presente sessão ordinária do Poder Legislativo referente ao dia 28 de agosto de 2017. Convido o segundo secretário da mesa, o vereador Paulo Assis, para que faça a leitura do Salmo do dia.
Salmos 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti chamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios.
Agradecemos ao vereador Paulo Assis pela leitura do Salmo do dia, ainda que motivo de críticas de alguém da sociedade, que não confessa o mesmo Deus que toda essa casa legislativa, mas faremos sempre a leitura de um texto bíblico, que é o que nos motiva a sempre fazermos o bem. E um dos motivos principais do Poder Legislativo é atender a sua população como um todo. Respeitamos aqueles que não creem em Deus, mas nós cremos e confessamos o seu nome publicamente. Por isso, manteremos aqui a leitura diária do Salmo do dia. Eu convido o secretário da mesa, vereador Eberton Luiz, para que faça a leitura em algumas matérias para conhecimento público. Inicialmente, ofício recebido indicando a realização de uma rústica municipal.
Rústica Municipal. Com o intuito de promover a cidadania através da prática esportiva, no dia em que se comemora a independência do Brasil, dia 7 de setembro, logo estimulada a modalidade do atletismo via corrida rústica, que faz inúmeros benefícios à saúde, do corpo e também da mente. Será no dia 7/9/2017, no horário do início às 10 horas, no local abaixo relacionado conforme a categoria. As inscrições serão até o dia 6.
Até dia 6 de 9.
6 do 9. Na Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer, até às 14 horas preencher ficha e retirar a pulseira com a numeração. O valor da pulseira será gratuito. Então, a categoria masculino, de 12 a 14 anos, o percurso, saída do arco na rua 13 de janeiro e chegada em frente à prefeitura. A categoria de 15 a 17 anos, tem a saída do Largo Alfeu Flores e a chegada em frente à prefeitura. A categoria 18 acima, livre, percurso, a saída do 377, próximo a ABC Cereais e chegada em frente à prefeitura municipal. E também a categoria feminino, acima de 16 anos, livre, saída do arco na rua 13 de janeiro e chegada em frente à prefeitura municipal. A premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar será troféus e quarto e quinto será entrega de medalhas aos vencedores.
Dependendo do nome da inscrição, né, a quantidade de inscritos para essa rústica. E aqui da Câmara eu sei que já terão 3 inscritos aí na modalidade livre. Vai correr o Vasco, o Valau e o Lazão. Nós queremos também dar conhecimento à população de um projeto importante ali para a Vila Nova, se faz necessário que a Câmara dê conhecimento.
Projeto Bota Fora, nos dias 29 e 30 de agosto de 2017. A administração municipal avisa todos os moradores dos bairros Vila Nova, Getúlio Vargas, Coab e Centro, compreendidos entre as ruas Silva Jardim e 13 de janeiro, que a partir das 8 horas da manhã, a equipe estará passando para realizar coletas de televisores, lâmpadas, vasos sanitários, garrafas e outros recipientes que possam acumular água.
Também damos conhecimento do cronograma das atividades alusivas à Semana da Pátria 2017.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis. Cronograma das ordens e atividades alusivas à Semana da Pátria 2017. Dia 1/9, sexta-feira, às 8:30 da manhã, abertura oficial da Semana da Pátria. Às 18 horas, arreamento das bandeiras pelo Grupo da Melhor Idade. Dia 2/9, sábado, às 8:30, arreamento a cargo da administração municipal e também às 18 horas o arreamento também a cargo da administração. 3/9, domingo, às 8:30, arreamento das bandeiras e às às 18 horas, o arreamento. Também dia 4 e 9, na segunda-feira, às 8h30, haverá o hasteamento a cargo das escolas José Batista Pompeu e Wilson Azambuja Vieira. E o arreamento às 18 horas por conta do Banco Banrisul. 5 do 9, terça-feira, às 8h30, hasteamento a cargo das escolas Coronel Pimba e Clotário Fouchard. E o arreamento a cargo da Liga do Combate ao Câncer e a Casa da Amizade. 6 do 9, quarta-feira, 8h30, hasteamento a cargo da escola Assis Brasil Martins Bittencourt e escola Laerte Jobim e também o Instituto Salgado Filho. Às 18 horas, arreamento a cargo do Lions Club e Rotary Club. Dia 7 do 9, quinta-feira, 8h30, hasteamento por conta do pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E às 18 horas, o encerramento do desfile.
Convido o vereador Ademar Frescura para receber resposta ao seu pedido de informação referente à contratação de monitores para coordenar os alunos durante o trajeto de transporte escolar. Também registro a presença e convido para que apresente à comunidade assisense, em especial aos vereadores, aos servidores dessa casa, a senhora Celiana Bortoli Parisi, que é uma investidora que está chegando em São Francisco de Assis, abrindo seu estabelecimento comercial em nossa cidade. E nós, como temos feito aberto espaço para que seja aqui apresentados novos investimentos, convidamos então a dona Celiana Bortoli Parisi para que se apresente, uma vez que é uma investidora de fora, está vindo da cidade de Veranópolis para residir aqui em São Francisco de Assis. E eu, antes que ela apresente sua empresa, eu aviso e comunico aos senhores vereadores que foi a escolha de São Francisco de Assis, deu-se após um estudo técnico da viabilidade da instalação de uma ampla fruteira com diversidade de produtos para a nossa alimentação saudável. Por isso, talvez o nome Fruteira Bem Viver. Seja bem-vindo a São Francisco de Assis, receba o cumprimento de toda a Câmara de Vereadores.
Boa tarde a todos, então. Saúdo o presidente desta Câmara, o Jeremias Oliveira, e agradeço por abrirem esse espaço aqui nesta tribuna, na casa dessa sessão. Então, a Fruteira Bem Viver, a gente vem com o intuito de levar à cidade o quê? Saúde, bem-estar a todos. Por que o saúde que vem ali das frutas, verduras que a gente vai estar levando para vocês e a comunidade geral, né? Sendo que verduras, frutas das mais variadas dentro do que tem do nacional, do que a gente planta aqui, desde o importado que a gente pode só trazer aqui para vocês. Banana, maçã, abacaxi, mamão, pêssego conforme a época, ameixa, pera também, manga, a mais variada das possíveis que a gente conseguir, a gente vai estar trazendo aqui para a cidade. Verduras também, tá? Bem variado. E o que a gente leva também junto é a questão dos produtos coloniais. Vinhos, sucos, tem vários tipos de suco também de uva em porções diferentes para vocês se servirem. Amendoim, açúcar mascavo, a gente está tendo ali também. E é uma variedade, conforme a necessidade da população, a gente pode estar colocando tantos outros produtos à venda também, tá? A gente leva a questão da variedade, qualidade, a gente está querendo expor, mas preço também para toda a população. Então. Sendo que o que é muito associado ou visto essa questão saúde. O que está sendo mais indicado por médicos, nutricionistas, por o próprio Guia Brasileiro de Alimentação Saudável e um geral para a saúde é o quê? Quanto mais natural, menos manufaturado, industrializado o alimento, maior saúde para nosso dia a dia. Ou sendo, a gente tendo saúde, a gente trabalha, produz, está bem desenvolvendo junto à nossa comunidade, né? E a nossa intenção, estando aqui na cidade de São Francisco de Assis, é o quê? Crescer nós, mas também poder auxiliar toda a comunidade assisense também num trabalho todo junto, né? E estamos à disposição de qualquer coisa também que for necessário. A fruteira vai ser na Borges de Medeiros 1477, ao lado do Bazar Raio de Sol. É ali na rodoviária, logo na esquina, na diagonal acima.
A Celiana, a inauguração é dia
30 de agosto, quarta-feira agora.
Às 8 da manhã, né?
8 da manhã, a partir das 8.
E ela fez um convite especial a todos os vereadores que vão fazer uma degustação de frutas lá, então.
Também. Né? Na verdade, na quarta-feira, a inauguração vai ter, a todos que vierem, a questão de salada de fruta vai ser servido para degustar. Então, desde já, todos convidados, tanto vocês vereadores, vereadora Jussara, e como todos os demais presentes aqui, ou a comunidade no geral, é claro.
Eu acredito que a comunidade de São Francisco de Assis, aqui representada pela Câmara, quero lhe desejar umas boas-vindas e parabéns por a senhora escolher esta cidade, que esta cidade sabe acolher os seus filhos que vêm de fora. Com certeza, vocês vão prosperar muito. conhecimento e poder oferecer bons produtos para a nossa gente assisense. Com certeza, a saudação da Câmara à senhora, à empresa Fruteira Bem Viver, que se instala nessa semana em São Francisco, será através dos aplausos.
Muito obrigado a todos, então.
Nós que agradecemos, seja muito bem-vindo a São Francisco de Assis. Está conosco nesta sessão o senhor Vander Vargas, agente da Vigilância Sanitária do nosso município de São Francisco de Assis, e aproveitando a passagem por esta casa dele, que é o maior lutador nessa questão envolvendo os cães, eu falo do nosso amigo e colega vereador Ângelo Resta, eu acho que é oportuno, mais do que oportuno, Vander, a tua participação nessa sessão, trazendo informações a respeito do projeto de castração de cães e das doenças também que esses animais podem transmitir. Portanto, eu, atendendo solicitação da vereadora Jussara Matheus, que encaminhou a solicitação deferida pela mesa, eu concedo a palavra ao Vander Vargas pelo tempo de até 10 minutos para trazer esclarecimentos a respeito desse assunto importante para toda a nossa sociedade de São Francisco de Assis. Seja bem-vindo, está à sua disposição à tribuna.
Então, eu cumprimento o vereador Jeremias, presidente, cumprimento a plateia. Agradeço a vereadora Jussara pela oportunidade de expor um problema que está há um bom tempo já crescendo no município. Apresentar também alguns dados aqui, que em conversa com o vereador Ângelo Resta, nós conversamos já há alguns anos e estamos sempre atualizando. Ele esteve na Secretaria de Saúde essa semana agora, as duas semanas atrás. Eu peguei alguns pontos aqui. O primeiro ponto seria o reativação do projeto de lei número 08/2016, que já foi debatido, ou melhor, teve o começo do debate, né? E faltavam alguns pontos administrativos para dar andamento. E aí, uma das propostas que eu apresento hoje é que seja reativada essa comissão, e essa comissão seja composta pela representante da associação. Até desculpa que eu acabei não ressaltando a presença da Marcela, que está também trabalhando junto com a gente, para ver o que a gente consegue fazer de resultado em relação à contenção da população canina. Mas, no caso, o projeto é a população canina e felina, né? Porque a gente enxerga mais os cães. Então, eu proponho uma reativação dessa comissão para poder a gente debater esse projeto, que contém esse projeto, fazer uma revisão desse conteúdo. E trazendo também alguns dados para dar uma dimensão do que está tendo a população assisense está tendo de prejuízo. Eu fiz alguns levantamentos dentro da Secretaria de Saúde e junto a outros órgãos, como a Inspetoria Veterinária. Dentro da Secretaria de Saúde, a gente tem notícias dos agentes de saúde sobre agressões dos cães, que eles vão fazendo a visita ou que não permite entrar porque os cães são bravios, né? Ali o pessoal dos Correios também já reclama há um bom tempo, da Corsã e tal, só que não tem muitos dados. Eles reclamam, ou se chegam a sofrer alguma agressão, consideram que é pouco, acabam nem pegando atendimento. Então, dados oficiais até eu não tenho como trazer, mas a gente tem os dados que a gente recebe por telefonema ali na secretaria. E um dado oficial, que eu até deixei uma cópia, se não me engano, deixei com o vereador Ângelo Resta e a vereadora Jussara, que é bem substancial. Esse é um ofício que o André Vielmo Vescovi, o médico veterinário responsável pela Inspetoria Veterinária, nos informou que, anualmente, o que é relatado e oficializado na Inspetoria Veterinária, que os cães causam danos, vamos considerar assim, danos entre agressões e mortes, em torno de 2 mil cabeças de ovinos, 2 mil ovelhas ano. Inclusive, isso, nos últimos 3 meses agora, ele teve reclamação ali, deu 100 animais mortos nos últimos 3 meses. Então, assim, é bem preocupante, né? Que a gente não dá muita atenção, como a gente está mais na cidade, não tem muita noção do que está acontecendo no campo, acha que está meio controlado, né? Mas aí tem os dados oficiais da Inspetoria Veterinária. Além que ele passou para nós aqui uma lista, uma tabelinha aqui, com as doenças possíveis de serem transmitidas. Tem uma lista de 15 doenças aqui, que no caso, pelo tempo curto, eu não vou nem...
Eu vou acrescentar o seu tempo, seria importante que traga essa informação.
Brucelose, aí depois tem os sintomas e tal. Brucelose, pulgas, giardia, tênia, leptospirose, raiva, micose, lombriga, salmonela, sarna. Ele elencou outros que tiveram ali como é que eu vou dizer assim, as reclamações direto que também é compartilhado aqui na secretaria, que seriam as mordidas, as feridas, arranhões que os animais causam, carrapatos, o bicho do pé, que quando chega o verão, nos nossos bairros onde tem mais areia, é infestação. É certo que vai dar problema para a Secretaria de Saúde conseguir resolver. E depois não sei se fica com alguma cópia ou a vereadora passa.
Seria interessante nós passar uma cópia para a gente disponibilizar a todos os vereadores.
Uhum. Os outros pontos aqui é uma proposta que o vereador Ângelo Resta teve ali conversando com a gente para saber o que a gente podia fazer, o que estava fazendo em relação ao projeto de castração. Como a gente sabe que é muito dispendioso fazer a construção de um prédio e toda a burocracia que envolve para fazer uma sala cirúrgica, uma sala pré-cirúrgica e todo o aparato que envolve para fazer uma sala cirúrgica de castração, nós pegamos um modelo, ou a ideia, e não pegamos o modelo exato ainda, mas a ideia de Cacequi, município vizinho, que tem um castramóvel, que o vereador já encaminhou, o vereador Ângelo Resta já encaminhou a proposta. E aí tem vários pontos, só que para acontecer o castramóvel, se a legislação municipal não permitir que o grupo, ou seja, composto pelo poder público, com as secretarias envolvidas, desde a Secretaria de Educação, que também precisa de uma parte educativa bem eficiente, da associação, desde da ONG, a gente não vai conseguir. Não tem, se a legislação não permitir que esse grupo trabalhe, dê autorização e dê punição para quem é o proprietário irresponsável do animal, não vai adiantar de nada. E a gente está vendo que está só aumentando pelo número de animais no interior, que já está sendo notado, né, que está sem controle, o que já tem na cidade. Já temos notícias também da leishmaniose, que está retornando ao estado, no centro do estado. São Francisco de Assis, com número reduzido de leitos, com número reduzido de ambulâncias. Se chega a dar algum probleminha, a gente não consegue nem tirar a população aqui de dentro para conseguir prestar um socorro adequado, né? Então a gente tem que trabalhar muito na prevenção, né? Bom, o que eu tinha mais ou menos era isso aí para apresentar. Outro detalhe que eu peguei aqui: como a gente não tem legislação, e há alguns anos atrás o ex-delegado Alex Malman chamou a vigilância para a gente fazer um trabalho ostensivo, vamos dizer, em relação a cães. Como o município não tem legislação, ele me apresentou a legislação, eu não tenho agora o número, eu peguei só parte dela aqui, mas se não me engano é 3962/90. É uma legislação que prevê desde prisão ao proprietário de animal feroz, que não tenha o devido cuidado referente a coleira ou a vacinação ou o buçal, né, a focinheira, né, que coloca. Então, assim, ó, se por acaso algum dia algum animal venha provocar algum dano em alguém, vamos colocar assim, do setor jurídico, da promotoria, alguém, não vão perguntar se o município tem ou não, vai ser aplicado contra o morador de São Francisco de Assis a legislação federal. É um dano muito grave em que pode ser evitado com o trabalho de prevenção, de educação, tentando dar uma ajustada, né, antes que chegue a um dano maior.
Wander, nós queremos colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores, se algum questionamento a respeito dessa questão. Não havendo quem queira se pronunciar, nós queremos agradecer, de forma que vem trazer informações importantes a toda a comunidade de São Francisco de Assis. Eu queria, a doutora Marcela, né, que está presente, da Campeira Cerealista, é isso? E cuida dos meus pequeninhos lá também. Queria dividir com a senhora também esse momento, se puder trazer alguma informação, se achar necessário, trazer alguma informação de como se procederia essas questões relacionadas, justamente por ser uma veterinária, aos procedimentos, Wander. Se possível nós dividir esse espaço, eu concedo à doutora Marcela para abordar de que forma se daria essas castrações. Eu não vou me aprofundar, até porque o conhecimento meu na área não é muito, então nada mais, melhor do que os nossos profissionais. Seja bem-vindo, doutora Marcela.
Boa tarde a todos. Assim, a castração de fêmeas seria o mais importante. Existe a castração dos machos, pode ser feita. Foi mencionado também vacina para se castrar os animais. Tem que ser estudada, tem que ser avaliada, mas enquanto a gente castra um macho, tem uma cadela fêmea com, de repente, vai parir 8, 10, 12 cachorrinhos, e aí a gente castrou um macho e ficou essa cadela pré. Então, pelos valores referentes que eu andei pesquisando, da vacina para castrar os machos ou castrar a fêmea, vale muito mais a pena castrar a fêmea. Então, esse é o projeto, é isso que a gente está tentando. Tem pessoas ajudando bastante, tem pessoas pegando o cachorro do canil, tirando dinheiro do seu próprio bolso, vai lá, castra e doa. Então a gente está tentando fazer um trabalho direitinho, correto, fazer uma adoção com responsabilidade, que é o principal. Não adianta eu ir lá adotar e daqui a pouco, ai, cansei, me estressei, tenho que cuidar. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, é um trabalho que a gente está tentando fazer. O Galeto já vem há 15 anos fazendo isso, a gente abraçou a causa, estamos abraçando, estamos tentando, e a castração da fêmea seria imprescindível. Como o Wander falou, o projeto do vereador Ângelo, do castramóvel, seria bem interessante, porque levantar a parede é difícil, a gente sabe que não tem condições, que está bem difícil. Então a gente está fazendo o possível e seria uma forma bem relevante para tentar fazer alguma coisa por esses animais e pela população principalmente, porque os animais têm doença, passam doença, existe já leishmaniose aqui na cidade, confirmada, só que a população desconhece, então fica, a abordagem fica mais difícil ainda, porque não tem tratamento. É caso de eutanásia no animal, aí como é que tu vai chegar no proprietário se ele não tem o conhecimento, diz assim, ó, teu animalzinho que está lá na tua casa, que é teu filho, tem que sacrificar. Então é saúde pública mesmo, é muito importante.
Alguma dúvida, vereadora Jussara?
Boa tarde. Essa doença que a senhora falou agora, isso aí passa para o ser humano?
Passa.
E o que que causa?
Só que é assim, ó, não é o cachorro que vai passar. Um mosquito que vai lá e pica o cachorro, que pica a gente. Então tem a leishmaniose tegumentar, que é pele, e a visceral, que é a pior de todas, que quando a gente descobre, já está no hospital e provavelmente não tem volta. E o cachorro também, o cachorro tem a visceral e a tegumentar. E aqui em São Francisco tem casos, sim. Eu peguei pelo menos 4 lá, confirmados. Aí quando eu tentei conversar com o proprietário, não deu certo. O animal, um deles, ele parece um cachorro com sarna. Ele fica com a carinha toda enrugada, parece um cachorro sarnento. E crescimento exorbitante das unhas. Mas nem todos são, né? Então é uma coisa assim, não é qualquer cachorro, ah, tá com unha comprida, tá com leishmaniose. Ele vem apresentando. Mas uma das características é essa, crescimento exacerbado das unhas.
Ângela?
Doutora, e através do exame, será descoberto a doença, sim?
Sim, através do exame de sangue, mas não é exame de sangue normal. É exame específico para leishmaniose, que não é feito aqui em São Francisco. A gente coleta o laboratório, envia para outra cidade e faz. Demora uns 10 dias para vir o resultado. Mas é o correto. Aí tem que sacrificar o animal. Não tem tratamento. Até existe o tratamento, tem pessoas que fazem tratamento, porém, o cachorro ele fica portador. Ele não apresenta sintomas, mas ele fica o portador. Então não adianta, o mosquito são, vai lá e pica o cachorro infectado, que vai passar. Então não existe tratamento. Seria eutanásia.
Obrigado, a doutora Marcela.
Eu que agradeço.
E aproveitamos aqui, já que é a Casa do Povo, para frisar que qualquer dúvida pode procurar o seu estabelecimento, ali a Cerealista Campeira, né? Localizado na Borges de Medeiros, casualmente ao lado da nova fruteira Bem Viver, que está aqui em São Francisco. Muito obrigado. A Câmara agradece a participação de vocês, Wander, também da doutora Marcela, trazendo essas importantes informações. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, passamos às matérias da ordem do dia. Inicialmente, vamos votar, discussão e votação da ata referente à reunião do dia 21 de agosto de 2017. Ata número 30, em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, quem discordar, manifeste. Está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 28 de agosto do ano de 2017. Tem o requerimento número 161-2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que solicite a RGE providências quanto à colocação de energia elétrica no Largo Alfeu Flores para iluminar o local. Requerimento número 162-2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal, que busque com a FUNASA a criação de um projeto para a canalização das duas sangas que cortam o nosso município. Requerimento número 163 de 2017 do vereador Osmar Estivanin ao Executivo Municipal, que seja providenciada uma via de pedestres pavimentada para caminhada e delimitada uma ciclovia em torno do campo esportivo João Elídio Zambuja Vieira, o Campo Grande.
Requerimento número 164 de 2017 do vereador Ângelo Resta, à 4ª Coordenadoria de Saúde em Santa Maria, solicitando informações referente aos partos que estão sendo feitos em Santa Maria. Se há possibilidade de serem encaminhados ao Hospital de Santiago, por ser mais próximo do nosso município. Requerimento número 165 de 2017 dos vereadores Jussara Matheus e Eberton Luiz, ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo da viabilidade de instalação de tubos de escoamento d'água no início da Rua Borges de Medeiros. Proposição número 25 de 2017 do vereador Paraguaçu da Hora, ao Executivo Municipal, que imediatamente trabalhe com a portaria número 1035, publicada em 9 de agosto no Diário Oficial da União, no tocante à aquisição de caminhões compactadores de lixo que estejam dentro das normas. Pedido de providência número 71 de 2017, da vereadora Jussara Matheus, ao Executivo Municipal, que seja providenciada a abertura da travessa Franklin Bastos de Carvalho, vulgo Beco do Firmiano, no bairro João 23. Pedido de providência número 72 de 2017, do vereador Jeremias Oliveira, ao Executivo Municipal, que seja construído um quebra-molas na rua Garibaldi, entre as ruas João Moreira e Avenida Farroupilha. Pedido de providência número 73 de 2017, do vereador Paulo Lemes, ao Executivo Municipal, que sejam colocadas cargas de cascalho na rua Borges de Medeiros, no seu entroncamento com a rua 13 de Janeiro, nas proximidades do rio Inhacundá, em frente à antiga olaria dos Vite. Pedido de informação número 52 de 2017, do vereador Ângelo Resta, ao Executivo Municipal, que seja enviado a esta casa o que segue. Qual o horário de funcionamento do Centro de Atendimento à Criança e do Adolescente, a Casa de Passagem? A mesma continua recebendo repasse do governo federal? Se sim, quais os valores e por que a placa que domina o local foi retirada do prédio?
Palavra à disposição dos seus vereadores para a discussão da ordem do dia. 5 minutos para cada vereador, orador. Com a palavra escrito, vereador Ângelo Resta.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência aqui presente. Encaminhei o requerimento, que é de grande valia para todas as gestantes de São Francisco de Assis, a 4ª Coordenadoria da Saúde de Santa Maria, solicitando informação referente aos partos que estão sendo feitos em Santa Maria. Por que não em Santiago, já que nosso município não vai ter condições de 100 crianças anual? Então, por isso, nós não tivemos condições mais de fazer parto aqui em São Francisco de Assis. Por isso, por melhoria, porque se uma mãe gestante chegar e entrar em trabalho de parto, é designada para Santa Maria, são 150 quilômetros que vai ser encaminhada até lá, sofrendo dor. Talvez pode até entrar em trabalho de parto no caminho. E o secretário alega que ele acha que mudaram para Santa Maria porque as crianças, a mortalidade está muito grande, mas eu acredito que se levar para Santa Maria, daqui a Santa Maria, uma mãe em trabalho de parto, certamente ela vai acabar perdendo até a criança. Então, o que eu sugeri à coordenadoria, que eles assinem um convênio para Santiago, porque daí todas as mães gestantes vão ter a possibilidade de ganhar um filho aqui em Santiago. Até a economia para o nosso município também, porque o que vocês acham? Levar em Santa Maria, certamente, o custo é mais elevado. Daí, em Santiago é muito bom, as pessoas estão gostando desse projeto, porque só depende agora o coordenador assinar este projeto e certamente vai ser feito parte de todas as mães gestantes aqui em Santiago. Então eu coloquei isso aí, estou lutando, estou trabalhando para ver que se para melhoria para a nossa cidade de São Francisco. O que está se passando? Tem pessoas nós criticando o nosso trabalho, mas talvez ele não tinha informação que eu teria isso aí. Então eu quero colocar para a sociedade assisense que eu estou aqui. Um pouco tempo de tempo passando pela Câmara de Vereador, mas pode ter certeza que o pouco tempo eu estou trabalhando, estou buscando alternativa para melhoria para a nossa sociedade. É isso que nós precisamos, lutar junto. O que é que um vereador precisa? Trabalhar em prol da sua comunidade, buscando melhoria para a nossa sociedade. Então, eu estou buscando isso aí, pode ter certeza que juntos, claro, vocês têm, pode ter certeza, mas você sabe que o vereador Galeto pode não ter muita força, mas buscando junto com os deputados, eu vou conseguir. Talvez nós encontramos uma resistência, porque tinha uma dívida anterior de R$215 mil no Hospital de Santiago. Então, por isso que não conseguimos de imediato, mas nós já estamos buscando recurso para que eles possam, o diretor do hospital possa aceitar. Como ele não vai receber do nosso município, certamente ele pode sim, ele vai receber do governo do estado. Então ele não vai poder submeter e se negar com este projeto de assinar para todas as mães gestantes entrar em trabalho de parto e vir em Santiago. Era essa consideração, devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ângelo, para a questão de informação, antes de conceder a palavra ao vereador Vasco e na sequência vereador Ademar, esse assunto trazido pelo vereador é de extrema importância e é um assunto
bem colocado por Vossa Excelência quando diz que alguém sozinho não vai conseguir. Vários vereadores já se imbuíram nessa questão, inclusive tratamos na Comissão de Saúde, que é presidida aqui pelo colega Demar, e a solicitação do próprio hospital e de gestantes também que procuraram essa casa, assim como lhe procuraram, e havia um trabalho paralelo e o senhor trouxe a formalização de cumprimento ao senhor por esse trabalho. E hoje, por ocasião de uma conversa que tivemos com o pessoal do Hospital Santo Antônio, a possibilidade é muito grande de somente o coordenador regional de saúde fazer a autorização e realmente esse problema será amenizado, porque realmente Santa Maria era totalmente inviável. O senhor está de parabéns pela luta somada aos trabalhos dos demais vereadores, inclusive essa demanda que havíamos repassado à Comissão de Saúde. Vereador Vasco Carvalho, 5 minutos.
Boa tarde, vereador Jeremias, presidente da casa, demais vereadores da mesa, colegas, vereadores da bancada de oposição e da bancada de situação. Quero registrar também a presença do ex-vereador Hipólito, do pessoal da vigilância, da doutora Marcela, da nossa sempre presente freira da nossa casa, sempre presente na nossa casa, Lúcia, também o Jornal Expresso, enfim, todos que estão presentes, o Agostinho aqui, o Daniel, famoso Bugre, né? E todos os outros que estão presentes aqui, é um prazer recebê-los. Os assuntos em pautas, e todos eles relevante importância, e eu quero falar no assunto do vereador Ângelo, que o vereador Ângelo não está. Realmente, vereador, o senhor está de parabéns com essa preocupação, que dificulta muito uma senhora com trabalho de parto, nós levarmos a Santa Maria, e se ao contrário, fazermos em Santiago. O melhor seria fazermos e termos aqui em São Chico essa condição de se fazer o parto. Uma pena que hoje nós distanciamos dessa possibilidade. E quanto a Santiago, realmente é bem mais perto. O que dificultou muito durante todo esse tempo foi essa dívida contraída na gestão passada e que não foi paga, mas eu acredito e quero dizer para o senhor que tão importante é a coordenadoria fazer esse trabalho, mas o mais importante é que nós possamos fazer por nós, pela nossa condição de chegarmos ao Hospital de Santiago e dizer, estamos encaminhando uma senhora com trabalho de parto para que se faça esse parto lá em condição do nosso município. Estaremos trabalhando para que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, quite essa dívida com o Hospital de Santiago e que nós possamos usar um hospital bom, que é o de Santiago, e que não fica muito a dever para nem o Hospital do Rio Grande do Sul. Né? Quem conhece aquela estrutura toda lá, sabe que o Hospital Santiago hoje realmente é uma das referências, não só da nossa região, mas pode ser uma referência estadual. Né? Então eu quero lhe cumprimentar e pode ter certeza, estou sempre na mesma meta que o senhor está, lutar para que se traga para mais próximo a facilidade das pessoas usarem aquilo que realmente precisam. Eu gostaria de hoje estar discutindo aqui de que ficasse em São Chico, de que São Chico fizesse. Muito tempo foi feito isso. Hoje não estamos vendo mais essa possibilidade e até está se distanciando cada vez mais. Mas podemos acreditar que possa voltar a ter pessoas que façam aqui em São Chico esse trabalho. Também eu entrei com um documento, senhor presidente, pedindo que a RGE Sul e a Prefeitura, em contato, nós consigamos botar energia até o Largo Alfeu Flores. Por que peço isso? Uma vez que as entidades da nossa cidade, principalmente esses clubes de serviço, estão assumindo algum compromisso junto com a administração, e o Laios assumiu toda a conservação do Largo Alfeu Flores, quem conhece lá sabe que tem o Santo São Francisco, sabe que tem uma praça organizadinha, está tudo organizadinho, mas não tem luz. E o Laios vem nos cobrando e pedindo que a gente lute com a RGE, lute com a prefeitura para que se coloque iluminação lá ou luz. Então, eu estou fazendo esse pedido para que a gente discuta com o prefeito e que chame para ver qual é a possibilidade, o que vai sair para se colocar lá. Nós fizemos parceria agora com o Rotary Club, ele vai fazer essas rótulas, né? Essa rótula aqui do Banrisul, que está muito feia, a rótula lá da Vila Nova, que foi um pedido que a gente fez para facilitar o trânsito, mas que tão feia, essa daqui está muito feia, o Rotary vai fazer. Então nós temos que valorizar essas parcerias e o poder público tem que fazer isso. Por isso eu estou solicitando aqui que se faça uma solicitação à Prefeitura e à RGE, que se a gente faça uma reunião e se decida como botar a energia para lá, para que se tenha iluminação pública lá no Largo Alfeu Flores. Era isso, presidente, as minhas considerações. Os demais documentos dos vereadores são pertinentes e todos eles, tenho certeza, vêm para agraciar a comunidade de São Francisco de Assis. Parabéns a todos os vereadores.
Nós agradecemos sua participação, vereador Vasco, e agora, de forma séria e responsável, queremos cumprimentar Vossa Excelência pelo desempenho, pela performance na disputa da Loteria Especial, onde realmente nosso reconhecimento à sua participação, que logrou êxito. era tido como zebra e acabou não vendo nem a cor do Valau e do Lazão na corrida. Parece que o senhor largou bem na frente.
Senhor presidente, só para uma questão de ordem, eu quero cumprimentar o vereador Valau, o vereador Lazão, que eu tive o prazer de tirar foto com eles, tive o prazer de ver eles na partida, depois não consegui ver mais eles, nem para me cumprimentar no final. E fazer um pedido para o senhor, Eu gostaria que o senhor abrisse a possibilidade de ter uma sala para mim guardar todas as medalhas que eu tenho ganho nesse tempo.
Senhores vereadores, palavra à disposição do nobre colega Ademar Frescura. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência aqui presente, quero cumprimentar a imprensa, Jornal Expresso, blogs, a irmã Lúcia, que está conosco mais uma vez. Cumprimentar os amigos, não vou nominá-los porque com certeza vou esquecer de alguém, então quero abraçar e cumprimentar e agradecer a todos pela presença, assim como estender esse cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Sentinela Pampiana e também da Rádio Difusão Assisense. Cumprimentar aí os vereadores que representaram a Câmara Municipal, nosso Poder Legislativo, nesta Olimpíada, nesta corrida de 100 metros rasos, onde, confesso aos senhores, eu marquei um duplo e acabei errando. Marquei Valau e Osmar e deu Vasco. Foi zebra. Mas que, acho que não deu acertador, né? Mas é brincadeira, vamos deixar de lado. Os amigos fizeram bonito, participaram, isso é importante, né? O vereador Vasco venceu, mas o vereador Osmar e o vereador Valau também estão de parabéns porque representaram com dignidade o nosso Poder Legislativo. Nós temos muitos trabalhos dos senhores vereadores e eu gostaria de falar de todos. Cumprimentar também a nossa nova empresária que está aqui, desejar sucesso, que encontre aqui em São Francisco de Assis, junto com a nossa comunidade, o desenvolvimento e o crescimento econômico que é mais importante para todos nós. Mas, como dizia, nós não temos condições de falar em todos os documentos porque o nosso tempo é escasso. Mas eu quero cumprimentar o vereador Dilamar, trabalho importante, cumprimentar a vereadora Jussara, trabalhos importantes, mas eu vou, vereador Jeremias, Paulo Lemes, mas eu vou me ater, vereador Eberton, vereador Vasco, vereador Paraguaçu, mas vou me ater a 3 documentos, até porque o tempo é escasso. E o primeiro é do vereador Osmar Estivanin, onde ele solicita que seja providenciada uma via de pedestre pavimentada para caminhada e delimitada uma ciclovia em torno do campo de futebol. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que realmente, vereador Osmar, São Francisco está necessitando e lá é um local adequado. Uma ciclovia ao redor do campo para que as crianças possam se divertir, possam se distrair, possam ter um momento de lazer e dentro, na pista do campo, seja adequada para que as pessoas possam fazer livremente as suas caminhadas, dando essa oportunidade nesse espaço público para que todos aqueles que desejarem hoje uma atividade física é muito importante, possam estar lá junto com seus filhos, com as suas famílias, tomando chimarrão, fazendo sua caminhada, andando de bicicleta. Então o senhor está de parabéns e nós esperamos que o prefeito atenda a sua solicitação, que tem o nosso apoio. Também, requerimento do pedido de providência da vereadora Jussara, muito importante, a abertura da Travessa Franklin Bastos de Carvalho, que há muito tempo as pessoas solicitam, e ali é complicado, sabe, tem uma sanga, mas esperamos que o prefeito atenda a sua solicitação, porque com certeza irá ampliar o número de terrenos, de espaço, né, e melhorar aí também as condições de vida dos moradores daquele local, proporcionando mais espaço e também ampliação da nossa cidade naquele valoroso bairro. O seu projeto tem o nosso apoio. E finalmente vou falar sobre o projeto, o pedido do vereador Ângelo Resta, com relação às dificuldades que estamos enfrentando em São Francisco hoje, com relação aos partos, que, convenhamos, senhoras e senhores, Santa Maria é brincadeira. Vamos ter que fazer tudo, vereador Ângelo. Conversar com a secretária de saúde do município, com o Hospital Santo Antônio, unir as forças do nosso município, mas Santa Maria não tem condições.
Vereador presidente, eu há pouco fui ali atrás, não dispensando o seu pronunciamento, respeitando, mas eu tive uma ligação da secretária de saúde do município e ela me deu um recado de que o Hospital Santiago não está recebendo as restantes em decorrência da dívida que nós temos lá. E estão aguardando a regionalização, que é o caso que o vereador está falando, que de parto. Falta o governo assinar. Está faltando somente o governo estadual assinar a regionalização para que se faça o parto de Santiago pela região e não por São Chico. O que está dificultando é isso. Então é bom que você saiba que não é em função de São Francisco, da Secretaria de Saúde, tem em função de um débito que ficou e que infelizmente não foi pago ainda, porque os recursos são poucos, mas que um dia serão pagos e São Chico vai fazer por ele próprio.
Eu agradeço, vereador Vasco, pela sua parte. O SUS é Sistema Único de Saúde, é universal. E nós temos que cobrar do governo do estado e da 4ª Coordenadoria de Saúde que proporcione uma melhor condição para as gestantes de São Francisco de Assis. E onde é a melhor condição? São Francisco, como não pode ser aqui, que seja Santiago, que é um hospital referência para o nosso município. E nós estamos imbuídos, todos os vereadores, vamos cobrar isso. Vamos cobrar porque é justo. Nós todos temos esta preocupação de lutar juntamente com as forças vivas do município para que nós possamos levar as gestantes de São Francisco de Assis, já que não podemos fazer em São Francisco, pelo menos em Santiago. Nós temos tudo a ver com Santiago. Temos o Coré de Vale do Jaguari, temos um hospital referência em Santiago e acho que não é justo nós deslocarmos 150 quilômetros as nossas gestantes e deixarmos de ser atendidos a 50 quilômetros aqui. Então nós vamos lutar. Contem conosco, comunidade de São Francisco de Assis, os vereadores estão atentos e nós vamos lutar sim para que se concretize esta vontade, que não é só do vereador Ângelo, mas sim de toda a Câmara de Vereadores e tenho certeza que do Poder Executivo Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ademar. E mais uma vez eu friso que cerca de 30 dias atrás, já a Comissão de Saúde, que é composta e faz justiça aqui pelos vereadores Everton Luiz, Osmar Estivanin, Paulo Assis, Ademar Frescura e Vasco Carvalho, já trabalhavam essa questão que agora, somada a essa luta do vereador Ângelo, eu tenho certeza que o êxito será grande. A palavra está à disposição do vereador Everton.
Senhor presidente, nobre colega Jeremias Oliveira, os demais colegas vereadores, toda assistência aqui presente, meu cordial boa tarde para todos, obrigado mais uma vez por estarem aí nesta sessão ordinária e dizer para vocês que eu venho falar também de alguns requerimentos dos colegas vereadores, né? E em especial esse nosso aqui, vereadora Jussara, que eu já sei que é uma luta antiga tua, né? Mas é, na verdade, é um anseio daquela comunidade aqui do início da rua Borges de Medeiros e agora vem de encontro também aqui o requerimento do nosso pedido de providência, na verdade, nosso colega vereador Paulão, que no final da 13 de janeiro, né, Paulão, que pede essa carga de cascalho, né, e a gente pede, Jussara, encarecidamente que o executivo, eu começo, né, que o executivo estude essa possibilidade aí para que seja realizado a instalação dos tubos de escoamento d'água aqui na Borges de Medeiros. É o número 5, começa por aqui, exatamente. Então, tá ali por perto do seu Sapico, aquela turma toda ali que anseiam há muito tempo a canalização e agora realmente fizeram o trabalho que tinha que fazer, tá aberto com a reta escavadeira, mas se quem passar lá vai visualizar que tá tão perigo para se criar um mosquito da dengue, né, Jussara? Tá cheio d'água empoçada ali e que não toma o devido destino. Então, acho que somente a canalização disso aí para resolver esse problema. Me referindo também, Vasco, quero pegar carona no teu requerimento, vereador Vasco Carvalho, do nosso Lago Alfeu Flores, né? Todas as cidades que tu passa, a entrada das cidades, principalmente, são bem iluminadas e nós ali, infelizmente, é uma penumbra, né? Não se tem aquele belo trabalho feito pelo Lions Club ali de conservação do Lago Alfeu Flores e, infelizmente, a gente não pode ser visualizado tanto quanto a gente gostaria, principalmente na parte da noite, porque não tem a devida iluminação. Acho que São Chico merece. E parando para olhar isso, pessoal, analisem comigo as entradas na cidade de São Francisco de Assis. Ora, tu não tem uma segunda opção de causar uma primeira boa impressão, né, Jussara? E eu digo assim, as entradas de São Francisco são horríveis. Não tem uma entrada que te dê orgulho. A pessoa que chega em São Chico, imagina São Chico uma cidade suja, infelizmente, porque se tu entrar pela ponte, se tu entrar por Santiago, se tu entrar por esse acesso aqui, ó, infelizmente, é um sonho da gente ver, vereador Ângelo. São Chico é uma cidade que as pessoas, e já causa aquela boa impressão na chegada, né? A gente sabe que a terra da capital da hospitalidade já foi há muito tempo, mas a gente tem que ter uma cidade limpa para o pessoal se sentir mais à vontade ainda. Eu anseio o nosso. Quero falar também aqui, ó, dessa pedida de informação do vereador Ângelo Resta, e aí eu fui a fundo saber o porquê do funcionamento da Casa da Criança, né, seu Ângelo? Da Casa de Passagem, na verdade, se a mesa continua com o repasse do governo, quais os valores e por que a placa que denomina o local foi retirada. A placa, eu lhe digo, foi retirada para cumprir uma determinação do Ministério Público, que na verdade é uma lei que não pode ter indicação dizendo que é a Casa de Passagem. Foi essa informação que eu tive por parte do Executivo. E que os recursos não estão sendo repassados pelo governo federal e que hoje não tem nenhuma criança para ser atendido na Casa de Passagem. Por isso que ela está fechada e até para não gerar...
Uma parte, vereador.
Tenha toda a sua.
Assim, ó, como foi votado na Câmara de Vereador, o Ministério Público tem poder para extinguir a placa de lá?
Não, aqui por nós não foi votado. Mas foi uma determinação que eles pediram. Eles estão cumprindo, na verdade, uma determinação do Ministério.
A lei existe, nome da Casa Belmiro Salveiro. Existe, foi votado na legislatura passada. Eu estou falando... Mas o Ministério Público e a Justiça determinou que não pode ter divulgação do nome ali, porque é Casa de Passagem. E aí, infelizmente, a Justiça...
Tiveram que cumprir a determinação do Ministério Público. Foi isso que me foi passado hoje pela manhã. Então quer dizer que ela só não está aberta porque não tem criança para ser atendida, mas no momento que tiver, e até para evitar gastos, né, vereador? Isso aí. Então tá, demais eu quero dizer que concordo plenamente também, Jussara, com esse teu pedido aqui, vereadora, do Beco do Fermiano, é um anseio antiguíssimo, né? Olha, vou até dizer, aquele, podendo abrir novos terrenos também para construir novas residências, né, Jussara? E também o pessoal encurtando distância para o centro da cidade. Tem que fazer toda uma volta e é, olha, desde o tempo que eu era guri, Vasco, vereador, que a gente ia bailar lá no Pedro Brinco, pegava aquele atalho ali, mas agora tá meio impossível, né? Pois era isso, pessoal. Demais, devolvo a palavra à mesa. Então, eram minhas considerações que eu tinha para hoje.
Agradeço, vereador Eberton Luiz, a sua participação. Antes de conceder a palavra ao nobre colega Paraguaçu da Hora, eu solicito a assessoria que emita um ofício solicitando ao prefeito municipal a cópia desse ofício da promotoria, até para que não paire nenhuma dúvida a respeito da questão envolvendo a casa de passagem. Acredito que seja necessário esclarecimento, até porque trata-se de uma história e as histórias, mesmo que haja interferência do Ministério Público, sejam elas bem esclarecidas à comunidade. Com a palavra o vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora. 5 minutos.
Senhor presidente, colega vereadora, demais colegas vereadores e assistência aqui presente, minhas saudações. Hoje nós vimos vários documentos aqui, né? Mas também, como o vereador Ademar ressaltou sobre o pedido de informação do vereador Ângelo, do qual lhe parabenizo, vereador, e acho que nós devemos cobrar, sim, ainda mais depois da informação do vereador Vasco, que depende da assinatura do governador, né, vereador? Da coordenadora, da quarta coordenadoria, mas o senhor poderia também dar uma força, né, já que o senhor tem um grande conhecimento no meio do governo do estado, né, com o pessoal do governo do estado, até com o secretário de saúde, para que fosse tomada essa providência o mais rápido possível. Né?
Pode ter certeza, vereador, sou parceiro. Tá, parabéns aos vereadores que estão interessados nisso.
Também trouxe uma proposição hoje nessa casa aqui, né, que se trata de uma portaria da União 1035, que foi aberta agora dia 9 de agosto, onde há financiamentos para caminhões compactadores de lixo. Né? E a gente sabe daqui do nosso município, da empresa qual hoje presta serviço para São Francisco de Assis e os custos que essa empresa cobram dos corpos públicos de São Francisco de Assis, que eu acho que hoje deve ter em torno de 80, 90 mil, deve ser mensal, né? E se a administração tomar uma providência e entrar em contato imediato lá para começar um trabalho referente a essa portaria para aquisição de um ou dois caminhões para o município, né? Isso geraria uma grande economia para o nosso município. Isso a gente vem debatendo desde a gestão passada, né? A gente sugeriu aqui que o caminhão, que a prefeitura adquirisse os caminhões, mesmo a prefeitura adquirindo os caminhões e usando o funcionalismo público, ela ia pagar 50%, ia dar mais ou menos 50% da despesa de que hoje é gerada através dessa empresa. E além de sem contar disso, que existem muitas queixas, né, de lixos que ficam nas ruas, e a gente tem conhecimento porque trabalha o dia inteiro na rua, a gente vê e realmente acontece. E antigamente, quando a prefeitura tinha os dois caminhões, o trabalho era mais bem feito, né? Hoje ocupam 4 no caminhão, a prefeitura, o município na época ocupavam 2 em cada caminhão, né, vereador Paulo? E faziam um trabalho, porque faziam diariamente aqui no centro e faziam, parece que, se não me engano, 3 vezes por semana nos bairros. E hoje a gente sabe que tem, acho que, 3 vezes por semana em toda a cidade, né? Então tem bairros aí que, às vezes, fica uma semana inteira sem o caminhão passar para fazer o recolhimento. E sem contar da grande despesa, né, que o município tem. Que hoje o município só está com... Está acontecendo o recolhimento do lixo. A maior parte, eu acho que deve ser com aqueles rapazes que são dos recicladores que trabalham no caminhão que a prefeitura cedeu para eles, e aí depois a empresa só vai lá e pega o lixo lá no setor de reciclagem deles. E agora, como se abriu essa portaria, que facilitou mais para que os municípios pudessem fazer esse financiamento para adquirir esses caminhões, eu acho que o município, o prefeito, deveria falar com o setor de projetos ali e eles tentarem entrar em contato e encaminhar as propostas para a aquisição desses caminhões. Também eu vi aqui o vereador Vasco se referiu ao Largo do Alfeu Flores, vereador. Eu já tinha comentado aqui que ali, aqui na prefeitura, existe, que foi comprado na gestão passada, um trevo com três pétalas, aquelas de lâmpada, né? E ele, seguidamente, ele está sendo balançado para sair para outro lado. O senhor tome uma providência o mais rápido possível, senão ele vai acabar sendo colocado em outro lugar.
Não vai ser colocado. É para lá, foi comprado para lá.
Foi comprado para lá na
gestão passada. Vamos ligar que ele seja instalado lá.
Mas seguidamente, então hoje, acho que já existe só dois ali, seguidamente me falam e eu digo domingo, olha, isso aí, um desses aí foi comprado para lá, que é o maior deles, né, que seria ser instalado lá. Até porque a dificuldade agora do município é porque ficou por causa do asfalto ali, né, porque senão era só instalar uma caixinha de energia elétrica, de uma entrada de energia elétrica ali no final, no término da rede, e puxar um cabo até lá e ligar lá o trevo, e estaria solucionado o problema, porque através da SUL é muito difícil deles virem a fazer essa obra, até porque eles vão exigir, vão cobrar que a prefeitura faça para depois eles ressarcir. Então eu acho que aí vai ficar mais difícil ainda, mais fácil seria, mais cômodo comprar o poste de luz e encaminhar com os cabos até lá, que seria bem mais barato, né? Seriam essas minhas considerações, devolvo para a mesa.
Cumprimentamos o vereador Paraguaçu pela sua participação e destacamos aqui, vereador, que a importância desse documento que o senhor traz com referência ao recolhimento do lixo é uma luta nossa já da gestão passada, irmanados, que continuamos na mesma meta. Tenho certeza que a proposta de que seja realizado pelo município vai ser mais econômico. Se tiver essa possibilidade, eu creio que será possível fazer esse tipo de trabalho. Nós concedemos a palavra ao vice-líder da bancada do PDT, vereador Dilamar Alberto Salbego, pelo tempo de 5 minutos. E quero, antes de Vossa Excelência usar a tribuna, lhe cumprimentar e agradecer por, na manhã deste dia, ter representado a presidência da casa na reunião do Coreia de Vale do Jaguari, onde foi forte a discussão para a garantia de recursos para São Francisco, uma vez que outros municípios que tiveram participação bem abaixo da nossa, do município de São Francisco, queriam se apoderar de parte dos recursos, e a nossa casa legislativa brigou para que fosse mantido e até aumentado os valores aqui para São Francisco. O senhor está de parabéns. Sei que perdeu mais um pouco de cabelo pela briga lá, mas valeu a pena.
Obrigado, presidente Jeremias, colegas vereadores, demais assistentes aqui que se fazem presente nessa tarde de segunda-feira. Meios de comunicação que está aqui, o Jornal Expresso com o Jairo, e as rádios que transmite no sábado e na terça-feira. Obrigado, presidente, por ter me ligado ontem à noite aí. Representei lá junto ao Coreia de Vale do Jaguari, o qual foi uma discussão lá que a Polícia Militar, ela quer angariar todos os recursos que vai para a área da segurança pública, para gerenciar em Santiago. Isso, então, de nada adianta ter as votações, ter as demandas do município, foi que foi brigado lá, e eles não queriam abrir mão, e aí ficou a discussão, ficou para uma nova reunião extraordinária na quarta-feira, eu acho, do Coreia, para decidir isso aí. E o cara do governo lá que veio representar, puxando o brasa pro assado. Então, mesmo que a segurança, que é defendida pela segurança, todas as outras demandas, como saúde e agricultura, teriam que também ir para uma regional, por exemplo, a saúde ir para a regional Santa Maria. Então, não ia adiantar nada, de nada adianta as votações. E o nosso eleitor que vota aqui pela demanda, ele tem que ser privilegiado com essas demandas aí para a sua cidade. Seria muito importante. Isso foi uma batalha aí, mas todos os municípios aqui venceram pela segunda demanda, e o que aumentou a nossa os recursos para o nosso município a mais de 100 mil, eram 306, foi para 408. Então já fomos beneficiados com essa novo cálculo lá da separação dos municípios. Mas eu estou aqui a respeito do requerimento que eu encaminhei ao Executivo Municipal 162, que busque através da FUNASA um projeto que é de interesse de muito antigo dos moradores dessas, onde tem os seus terrenos, seus domicílios, onde cortam por essas duas sangas que atravessam nossa cidade, uma que começa na início da Daltro Filho lá, na antiga morada da Dona Maura lá, falecida já, e desce aqui cortando nossa cidade, vai terminar ali na Floriano Peixoto e desaguando no Iacundá. Os moradores são bastante, que reivindico bastante essa canalização, então quem sabe não se encaminha um projeto, tanto dessa como da outra que começa lá na Carlos Gomes, próximo da residência do nosso secretário desta casa, Everton Luiz, né? Começa por lá, né? Outra nascente daquela sangue. Então seria eu acho que um projeto muito interessante. Eu sei que a FUNASA, ela tem muitos recursos, como ano que vem é um ano eleitoral, talvez aí até a gente consiga essa liberação. Então o município encaminhando esse projeto, eu acho que teria boa grande possibilidade de vir esses recursos aí. E é um caso de saúde também para os moradores, que acumula muitos mosquitos, águas paradas, então no verão principalmente. Então seria de muito interesse da comunidade esse projeto. Então há possibilidade, falei com os engenheiros então, da administração, então acho que eles vão trabalhar nesse sentido aí de encaminhar esse projeto, de que é de grande valia, eu acho, para os moradores dessas localidades. E os demais requerimentos aqui têm de grande interesse do nosso amigo Ângelo aqui, com a preocupação e todo mundo está preocupado com a saúde aqui, tem que ser deslocado até Santa Maria, mas é um interesse da própria administração só em sanear esse débito que ficou aí com o Hospital de Santiago para depois encaminhar, fazer os encaminhamentos e fazer essa parceria com o hospital para atender a nossa população aqui, que fica muito mais próximo aqui de São Francisco de Assis, não tendo que deslocar até Santiago. Os demais requerimentos, pedido de providência, tem todo o apoio aqui e seria isso, devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Jamar, o senhor ainda tem tempo, né?
Sim.
Vereador, esse seu pedido também se encaixa através da Fundação Nacional de Saúde, na mesma portaria 1035, através da FUNASA, conseguiria uma verba
também
para fazer esse... Eu tenho aqui a portaria, depois se o senhor quiser olhar.
Tá bom, obrigado, vereador, colega vereador Paraguaçu, vou pegar para ter um embasamento em cima dessa lei. Obrigado.
Palavra à disposição. Não havendo mais inscritos, nós passamos ao processo de votação das matérias da ordem do dia. Em votação, requerimento 161, vereador Vasco, requerimento 162, vereador Dilamar, requerimento 163, vereador Osmar, requerimento 164, vereador Ângelo, requerimento 165, vereadora Jussara, com apoio do vereador Everton Luiz, proposição 25 do vereador Paraguaçu, pedido de providência 71 da vereadora Jussara, pedido de providência 72, vereador Jeremias, pedido de providência 73, vereador Paulo Lemes, pedido de informação 52 do vereador Ângelo Resta. Em votação, como vota a bancada do PMDB?
A bancada do PMDB vota favorável.
Como vota o Partido Progressista?
Também vota favorável.
Como vota o PDT?
Favorável.
Estão aprovados por unanimidade todos os documentos constantes na ordem do dia. Eu solicito aos vereadores que tomaram ciência da solicitação de indicação de membros para integrar em comissão especial.
Eu recebi agora, nesse momento.
Sem dificuldade.
Vou me reunir com meus companheiros de bancada para decidir quem é que vai representar.
PDT tem a definição? PP? PP já tem, né? PDT. Se possível, fazemos hoje, vereador. Aí não atrasamos. Faça a indicação.
Everton Luiz.
Everton Luiz, indicação da liderança, vereador Everton Luiz, vereador Vasco Carvalho, ela tem poder de liderança, vereador. Vereador Vasco Carvalho e vereador Ângelo Resta para entregar a comissão. Permanecendo a.
Mas eu não disse que a bancada escolheu alguém, vereador.
Permanecendo a licença da vereadora Elisandra, o vereador trabalhará na referida comissão até a conclusão. Em caso haja o retorno da vereadora, ela assume a indicação. É isso, né, líder do PP. Então, nós passamos, por gentileza, a votarmos a resolução já com a indicação. A resolução indicando, antes da votação da resolução instituindo comissão especial nessa casa, nós suspendemos a reunião ordinária conforme prevê o regimento para recebimento de pessoas ilustres que visitam a nossa casa legislativa. Está suspensa a reunião e eu faço a saudação ao ilustre vereador Luciano da vizinha cidade de Alegrete. Ele está acompanhado pela assessora Magda e mais uma pessoa, o vereador Luciano da cidade de Alegrete e a assessora Magda. O vereador Luciano pertence à bancada do Partido Progressista, que também conduz o poder executivo da cidade do Alegrete sobre o comando da prefeita Cleni Paz. Nós queremos oferecer a tribuna para que o novo colega possa trazer a sua saudação aqui, recebendo as boas-vindas dos colegas aqui de São Francisco de Assis, vereador Vasco Carvalho, PMDB, vereadora Jussara Matheus, do PDT, vereador Dilamar Salbego, do PDT, vereador líder do Partido Progressista, Antônio Valau, vereador Paraguaçu da Hora, do PP, vereador Ademar Frescura, também do PP, vereador Ângelo Resta, do PP, vereador Paulo Assis, do PP, obrigado, vereador Everton Luiz, do PDT, vereador Osmar Estivani, também do PDT. Eu concedo a palavra ao novo colega da cidade do Alegrete.
Senhor presidente, o vereador Luciano teve uma brilhante primeira candidatura em Alegrete, tendo conseguido ser o vereador mais votado na legislatura, na eleição do ano passado.
Portanto, aí o nosso reconhecimento, a sua participação na cidade do Alegrete, cidade de porte considerado grande aqui para a nossa região, polo regional, e com certeza é fruto do trabalho de Vossa Excelência frente à comunidade alegretense. Seja bem-vindo a São Francisco de Assis.
Meu colega diário de serviço.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito obrigado pela recepção nesta casa, pegando o gancho do vereador Valau. Graças a Deus, concorri vereador em Alegrete lá e consegui ser o mais votado, com 1.866 votos, com muito orgulho. Represento aquela comunidade que me elegeu. E hoje a minha vinda aqui, presidente, é no sentido de conseguir apoio dos nobres edis dessa casa, no sentido da questão da falta de peritos lá em Alegrete. É uma demanda bem importante que a cidade está nos cobrando lá, nós como legisladores daquela casa, né? E como Alegrete atende as cidades de São Francisco de Assis, esta comunidade, comarca aqui, como também Manuel Viana. Até depois iremos até Manuel Viana também buscar apoio lá, no sentido de mobilizar a região, e conseguimos fazer lá uma audiência pública naquela casa, onde conto também com a presença dos colegas também dessa casa, para conseguirmos juntos uma solução imediata lá para o Alegrete, que muitas pessoas estão passando várias dificuldades. Acredito que aqui também, que essa questão do deslocamento, estão remetendo lá para Uruguaiana, para Rosário do Sul, e pessoas carentes estão nos cobrando uma solução. Nós, como representantes dessas pessoas, que muitas vezes não têm voz, mas nós, como fomos eleitos nesse sentido, estamos brigando lá no Alegrete, e venho aqui, até trouxe para o vereador Valau um abaixo-assinado, que já estamos lá com quase 3 mil assinaturas no Alegrete, então para que consigamos mais assinaturas, para ter mais força, para conseguirmos de forma mais rápida possível, né, urgente, uma solução, que é a volta das perícias lá em Alegrete, que a partir agora de setembro não terá mais, com o médico lotado lá se aposentou. Então é nesse sentido que eu venho a esta casa solicitar a todos os nobres colegas que me ajudem, né, pois estarão ajudando a comunidade que está nos solicitando e pedindo socorro lá na nossa casa lá do Alegrete. Muito obrigado, e estamos lá à disposição também, e contaremos com a presença de vocês na audiência pública, que será designada a data, e eu comunicarei a esta casa. Muito obrigado.
Nós queremos agradecer ao vereador Luciano, e me permita permanecer na tribuna caso algum dos vereadores queira fazer uma saudação especial. Creio que o vereador Valau, em nome do Partido Progressista, até por pertencerem ao mesmo segmento político-partidário.
Então nós temos aqui o orgulho de receber o nobre colega vereador e colega também da labuta diária, porque nos encontramos no nosso trabalho todos os dias, praticamente, trabalhamos no mesmo segmento. E é interessante, assim, que nós juntamos as forças, porque a gente sabe aqui, se do Alegrete é ruim, imagina para o pessoal aqui de São Chico, que aqui ainda tínhamos a prerrogativa de sermos atendidos uma vez por mês, uma semana ou duas semanas, e hoje nós estamos levando o pessoal daqui, principalmente para Rosário do Sul e Uruguaiana, é os lugares mais próximos, são mais de 500 quilômetros para uma perícia médica que, em muitos casos, a pessoa gasta e não tem retorno, porque nem sempre se consegue o benefício. Então, muitas pessoas às vezes não têm nem a qualidade de segurado. E então, quando vão sozinhos, imagina o custo que tem para fazer um deslocamento de chegar lá em Uruguaiana 10 da manhã, voltar à noite. E então, normalmente o pessoal não sobra dinheiro. Então, com um aperto tão grande que se vive hoje em dia, e então, o que acontece? Acaba até mesmo para os cofres públicos, porque as prefeituras às vezes precisam deslocar veículos da prefeitura para levar o pessoal nessas viagens, que nem é legal, mas acaba sendo uma questão de socioeconômica, questão da assistência social, que precisa tomar, em alguns casos, a providência para que as pessoas não fiquem desamparadas. Então, assim como clama a comunidade assistência para que nos procurem, nós vamos também procurar, temos várias listas do abaixo-assinado, onde já passamos uma para o presidente, ficará nas bancadas, nós forneceremos cópia para as bancadas, fornecendo para alguns pontos do comércio, e qualquer cidadão que queira nos ajudar pode levar no seu comércio, na sua sociedade, as associações comunitárias de bairro, porque todo mundo sente a necessidade que estamos passando hoje. Então precisamos mais que nunca juntar essas forças para que consiga então solucionar este grande problema que aflige a nossa sociedade. Muito obrigado. E obrigado pelo nosso nobre colega pela sua presença.
Ao vereador Luciano, para as suas considerações finais.
Primeiramente, agradecer as palavras do colega vereador Valau, e nesse sentido solicito o apoio dos nobres colegas para que consigamos juntos coletar o maior número de assinaturas para pressionar as nossas autoridades federais, que pretendo agora, nesse mês ainda, início de setembro, ir numa agenda com o deputado Frederico Antunes, que está solicitando uma agenda lá em Florianópolis, que é a superintendente da região sul do país, que aqui no Rio Grande do Sul não tem, em Porto Alegre, uma representatividade nesse sentido. Vou ir a Florianópolis para levar essa demanda e trazer, se Deus quiser, uma notícia boa de lá. Muito obrigado pela oportunidade.
Seja sempre bem-vindo a São Francisco de Assis. Nós queremos mais uma vez empenhar o compromisso de a Câmara apoiar essa luta trazida aqui do vereador Luciano, pois está diretamente ligada à nossa sociedade assisense, que precisa também desse atendimento. Fiz questão, vereador Valau, de ser o primeiro signatário na assinatura que Vossa Excelência solicita, e vamos passar a mesa para que os demais também possam.
Só lembrando, presidente, eu encaminhei na sessão anterior, acho que há 15 dias atrás, também uma audiência pública com o regional sobre esse interesse também, né?
Está sobre a agenda da presidência, vereador Dilamar, e já fizemos o contato com a direção Comissão Regional do Uruguaiana, até para que a gente, com a maior brevidade possível, possa trazer aqui em São Francisco de Assis também a direção regional, até mesmo melhorar a qualidade do atendimento na unidade móvel que é prestada também nessas questões a São Francisco de Assis. Uma solicitação de Vossa Excelência aprovada no plenário e também do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tem interesse no atendimento aos cidadãos assisenses. Portanto, agradecemos a participação do novo colega da cidade do Alegrete. Solicito ao secretário que faça a chamada dos seus vereadores até para a reabertura da sessão.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Ângelo Rosta.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Silvani.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, consulta as lideranças aptas à votação da resolução. Sim. Projeto de resolução número 8/2017 institui comissão especial para averiguar fatos ocorridos na Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis e da outras providências. Vereador Jeremias Aguirre Oliveira, presidente da Câmara Municipal de São Francisco de Assis, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo regimento interno desta casa e pela lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou ou promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º institui comissão especial com a finalidade de averiguar fato ocorrido com a publicação de documento interno em perfil de rede social alheia aos funcionários desta Casa Legislativa. Artigo 2º, a comissão será composta pelos vereadores Ângelo Resta, vereador Eberton Luiz e vereador Vasco Carvalho, indicados pelas suas bancadas. Artigo 3º, a constituição dessa comissão pelos vereadores citados no artigo anterior tem justificativa na impossibilidade de instituir comissão por funcionários desta Casa. Artigo 4º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete da Presidência, 28 de agosto de 2017. Está em votação, portanto, a resolução. Como vota PMDB?
Vota favorável.
PDT?
Favorável.
PP?
Também vota favorável.
Está aprovado por unanimidade a resolução e daremos posse no Gabinete da Presidência aos integrantes dessa comissão, assim como estipularemos prazo para conclusão. Passamos ao espaço de comunicação pessoal, onde cada um dos seus vereadores detém o tempo de até 5 minutos para abordar tema livre, sob sua responsabilidade. Palavra à disposição? Nem vereador. Vereador Ângelo Resta, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhor vereador, voltando à tribuna, assistência que também se encontra presente, eu tenho um projeto de lei, que eu fui idealizador do projeto, lá em 4/4/2016, eu apresentei este projeto ao executivo, o executivo mandou para a Câmara de Vereador, que não pôde ser votado porque não estava no orçamento do município. Por isso, o Wander já não se encontra aqui, mas foi uma pessoa que sempre esteve junto, do meu lado, nós trabalhando junto, para que esse projeto tivesse resultado. Mas eu nunca deixei de trabalhar com esse projeto, trabalhando sempre. Inclusive, até eu fiz uma proposição, encaminhei ao executivo, que se conseguisse uma unidade móvel para fazer um castramóvel. Por isso, então, que eu nunca deixei de trabalhar nesse projeto sobre os animais. Porque hoje a veterinária Marcela está falando também sobre isso aí, que é muito perigoso. Tu vê uma pessoa que seja picada pelo mosquito, certamente será talvez levado a óbito também. Não tem, ela falou mesmo que não há remédio para a pessoa tomar para se curar. Então, por isso, mais um motivo para que o executivo tome providência da minha proposição e que ele possa designar este castramóvel para que nós podamos fazer um bom trabalho junto à administração. Senhor presidente, e também era sobre o pedido de informação, qual o horário de funcionamento do centro de atendimento da criança e do adolescente, a casa de passagem. O vereador Eberton já me colocou, mas eu gostaria aqui, vereador, também, se não há nenhum recurso que vem ao encontro ao executivo, então não tem o porquê estar reivindicando alguma coisa aqui. Mas quanto à placa, talvez o nome poderá continuar ainda sendo o nome do Belmiro Senhor Loureiro. Mas quanto à placa, se a promotoria mandou retirar, o presidente vai trazer a informação e nós vamos averiguar. Então, seria essas consideração. Muito obrigado. Devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Ângelo. A palavra à disposição do vereador Osmar Del Rosso e Stevenin, pelo tempo de até um minuto, podendo ser acrescido de mais
quatro.
Senhor
presidente, acho que o tempo já acabou, né? Mas venho aqui falar um pouco do meu interior, né? Lá tem 10%, tem que falar pelo menos para aqueles 10% lá do Torocó Encruzilhada, né? Uma semana meia triste, né? Do que se passou da semana passada, questão dos blogs. Eu fui o alvo, mas isso faz parte, né? Uma crítica bem feita, com certeza, será, sabendo administrar, é de crescimento. Mas eu deixei assim, ó, uma cobrança do povo lá do interior, dizendo o que que tu fez, Lazão? Votou contra os agricultores. Aí eu, só a única coisa que eu dizia pra eles, ó, o negócio é o seguinte, pode me chamar de careca, do que for, mas não de burro, né? Porque seria impossível eu votar contra os agricultores, né? Mas isso aí eu deixo pra sociedade analisar, avaliar, né, a questão do que aconteceu, né? E após isso aí, ó, a semana de, dá para se dizer, o final de semana, com festa ali nos Dornelles, onde temos ali numa obra, não é construção minha, mas sim ajudando a administração, onde o pessoal está empenhado, de cada um ajudando, cada um dando o máximo, né, de ajuda financeira, ajuda até moral, e eu, com certeza vai sair. Essa é uma obrazinha que dá para se dizer que há muito tempo já foi almejada por muita gente, né, e eu acredito que vai ser concluída. É isso aí. Devolvo a palavra mesmo.
Palavra à disposição, vereador Paraguaçu, 5 minutos.
Senhor presidente, demais vereadores que se encontram aqui presentes, o pessoal ainda na assistência, ali o Jairo, que ainda continua, a irmã Lúcia, o ex-vereador Poli e o nosso amigo Seu Benites. Eu estava olhando, hoje estive procurando uns programas através do governo do estado, do governo federal, vereador, e a semana que vem provavelmente estarei entrando aqui com mais uma proposição, aonde eu acabei encontrando mobilidade urbana, tá? E o que cabe à nossa cidade, ao nosso município aqui, que já estive olhando também bem a qual é, seria a nossa população, está estimada em 19.437, aonde o nosso município se encaixa nesse programa, podendo pegar de 500 a 5 milhões, né, através de um empréstimo, tem um prazo de 48 meses, um juro de 6% ao ano, né, e aonde a gente olhando aqui o vereador Ângelo mesmo, que estava fazendo com a proposta da mudança na rua 13 de janeiro, também entra, né, que aqui existe para pavimentação de transporte público e coletivo, para pavimentação de vias de um bairro, ligação entre bairros, vinculados entre execução de passeios, acessibilidade, tem para microdrenagem, tem pressão para vários, né, e para também moderação de tráfego, iluminação pública e arborização de redes, abastecimento de águas, redes de coleta de esgoto sanitário. Então são para vários tipos de programa, para vários tipos de investimento. E nós estaremos fazendo essa proposta na outra segunda-feira, para que quem sabe o nosso prefeito, o executivo, não entre, né, e não adira a esse projeto. E pois não, vereador?
Uma parte, vereador Paraguaçu, acho que já está sendo providenciado, encaminhado um projeto aí de calçadas, eu acho, na 13 e a nossa, o entorno da nossa Praça Coronel Manuel Vian também, nesse projeto, acho.
Viu, vereador? E existe outra, a gente, bom, eu tenho aqui até as modalidades dos bancos que fazem através dos empréstimos, né? Mas mesmo assim eu estarei fazendo a proposição, porque existe umas outros, né, e outros investimentos nesse mesmo projeto. Seriam essas minhas considerações de rua para mesmo.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu agradeço a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão, encerrando mais um mês de trabalho na Câmara de Vereadores. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, já quando for mês de setembro de 2017. Está encerrada a sessão.